A 13ª edição do Congresso Brasileiro da Construção será realizada no dia 2 de dezembro na sede da Fiesp. O tema deste ano é Obras Paradas, Desperdício de Recursos e Futuro. O ConstruBusiness, realizado desde 1997 pela Fiesp, é considerado um dos principais fóruns de discussão de políticas públicas para a cadeia produtiva da construção do país. Carlos Eduardo Auríquio, diretor titular do DECONSIC, Departamento da Indústria da Construção e Mineração da Fiesp, é o convidado desta semana do FiespCast. Caco, seja bem-vindo.
Obrigado, Lúcia. Prazer enorme estar aqui e falar desse setor maravilhoso que é o setor da construção, que está no momento de voltar a trazer para a sociedade brasileira os benefícios que esse setor pode entregar.
Nessa 13ª edição do ConstruBusiness, Caco, o que será discutido e qual a contribuição do setor para a economia brasileira?
Esse evento é tradicional, como você já disse, um dos principais fóruns de discussão de toda a cadeia produtiva da construção. E o que nós queremos e o que nós percebemos, o setor todo está muito engajado, é em assistir nesse futuro próximo tudo aquilo que esse setor já proporcionou ao Brasil. Quer seja no emprego, na renda, nós já tivemos num ciclo virtuoso próximo, do passado próximo, uma participação de quase 11% do PIB nacional. Empregamos 13% da força de trabalho do Brasil. Estamos falando de perto de 13 milhões de pessoas. Então, nesse momento que o Brasil precisa trazer de novo esses mais de 13 milhões de pessoas que nós estamos precisando trabalhar, a porta de saída, não tenho dúvida nenhuma, podemos afirmar e vamos discutir isso claramente na oportunidade do ConstruBusiness, é o setor da construção. Então, nós estamos com um espaço de pelo menos 4,5 pontos percentuais de participação no PIB, que pode representar, Lúcia, algo em torno de 4 milhões de empregos num curto espaço de tempo.
Quais os principais desafios do setor neste momento, Caco?
O setor tem uma série de grandes desafios. Agora, a retomada no curto prazo, é claro que isso depende de toda uma estrutura, segurança jurídica, e os governos estão olhando para isso porque percebe a importância de trazer para o jogo de uma forma adequada esse setor. Isso passa, Lúcia, por uma estruturação mesmo, porque o dinheiro público, todos nós sabemos, em função da crise que vivemos econômica e fiscal no país, o Estado perdeu a capacidade de investimento, o que ele fazia até pouco tempo atrás. Nós precisamos da iniciativa privada. Para isso precisa de um ambiente que os governos bem têm tido atenção com isso, para uma nova forma de se trabalhar o setor, uma nova forma de trazer dinheiro para o setor, e que isso não há como fugir das parcerias público-privadas e o setor privado tem que estar inserido nisso. Eu acho que esse é o grande desafio. As entidades de classe estão preparadas para isso, o setor está preparado para dar essa resposta e o governo percebeu, né? Tanto é que nós já temos grandes autoridades confirmadas para esse evento, o diálogo está franco, está aberto e com um rumo claro para se alcançar.
Caco, nessa 13ª edição, o DECONSIC vai lançar um estudo técnico que apresenta a conjuntura atual da cadeia produtiva da construção. Mas vai apresentar mais coisas, né? Que estudo é esse?
Isso faz parte já do ConstruBusiness. A gente traz um diagnóstico da situação atual do setor e a gente tem uma medida muito clara de tudo que se precisa para infraestrutura econômica, para o desenvolvimento urbano, para o desenvolvimento humano, e a gente traça a necessidade de investimento em cada uma dessas áreas. Nesse caso, estamos levando essa análise até 2030, o que facilita demais a discussão nesse período de todo o setor produtivo, das autoridades, enfim, em alcançar esses objetivos. Tratamos... O termo bem diz, é a necessidade de investimento para você superar os déficits de infraestrutura, o déficit habitacional, enfim, tudo isso. Com uma luz especial dessa vez nas obras paradas, né? Nos atrasos de obras, que a gente já tem feito um acompanhamento, mas principalmente nessas obras paradas que a gente precisa atacar de frente isso e tirar esse grande passivo da frente.
Levantamentos realizados com base em informações disponíveis sobre obras públicas, apontam para milhares de obras paradas ou atrasadas no país. Caco, cite exemplos, então, de pelo menos uma obra parada.
Sem dúvida. Bom, primeiro número é uma grandeza. Segundo o Tribunal de Contas da União, nós temos hoje 14 mil obras, algo em torno de 14 mil obras paralisadas no país. Já o Tribunal de Contas do Estado aponta aqui no nosso estado algo em torno de 1.500 obras. Um estudo da SEBIC mostra que só do PAC nós temos algo em torno de 4.700 obras paradas. Isso é uma coisa incrível. Você vê que se retomássemos essas obras paradas, o impacto no PIB no curto prazo seria de 1,8%. Impacto no PIB no curto prazo, só de atendermos essa demanda represada que está aí, de obras paradas, 1,8% no PIB, veja isso. Os benefícios dessas obras, se todas concluídas, andando ao longo do tempo, isso muito baseado no efeito multiplicador que tem a cadeia da construção. Você tem para cada R$1 investido na construção, você tem 1,8 de efeito multiplicador na cadeia. Nós teríamos um impacto de 0,65 no PIB nacional no longo prazo. Então, quer dizer, fica claro que tem que ser encarado de frente isso e resolvido esses problemas, além dos benefícios sociais, de você ter as UPAs entregues, as creches, as escolas, atingindo todo esse déficit de serviço que o poder público também tem com a sociedade brasileira. Um exemplo próximo de nós aqui, você tem o trecho norte do Rodoanel. Rodoanel é uma obra que eu não preciso aqui estar defendendo a importância para todo usuário aqui da Grande São Paulo. Ele interliga todas as principais rodovias que cruzam o estado de São Paulo e desafoga sobremaneira o trânsito aqui na capital. Todos nós sabemos o drama de se circular em horários de pico aqui dentro de São Paulo. Esse empreendimento, o empenho para isso foi lá em 2010, deveria ser já licitado nesse ano. Não aconteceu, foi acontecer só ao final de 2012. As obras iniciaram em 2013, com previsão de conclusão em 36 meses, e nós já assistimos, nesse primeiro trimestre de 2019, novamente paralisaram-se as obras no trecho do Rodoanel. Então, quer dizer, não acreditamos que nem no ano que vem teremos essas obras concluídas, o que já podemos afirmar num atraso nesse trecho de mais de 5 anos. Então, você imagina o custo disso.
É, porque a obra parada não para de gastar, né?
É isso, não para de gastar. É. Você tem problema. Toda vez que você retoma uma obra, você tem um custo adicional. Isso é evidente. Então, esse eu acho que é um exemplo emblemático, perto aqui da gente, e que mostra a necessidade de uma reestruturação mesmo, de um plano. A obra tem vários motivos, que foi só contingenciamento financeiro. Tem um emaranhado de problemas que acontecem.
Quais são esses motivos?
Licenciamento ambiental, burocracia, o apagão da caneta. Você tem as agências reguladoras hoje que os gestores não têm segurança para poder assinar. Quer dizer, isso é uma trava no país extraordinária, isso em todas as agências. Né? Então, são problemas estruturantes que nós vamos ter que atacar de fato, com objetividade, com transparência, nos problemas que estamos tendo e superar.
Caco, faça o convite para o evento. É um evento aberto, né?
Sem dúvida, é um evento aberto. Ele vai acontecer aqui no Teatro do SESI, aqui na Fiesp. Acontece no dia 2 de dezembro, a partir das 9 horas da manhã. E já temos, Lúcia, a confirmação do vice-presidente da República, Mourão, que tem dado uma atenção muito especial ao setor. E além de lideranças do setor, autoridades, acadêmicos, muito importante a participação, teve uma participação muito importante nos outros eventos e a gente reforça aqui o convite também. Enfim, para toda a sociedade que tem interesse nesse setor, todos os amigos, será um prazer recebê-los aqui no dia 2 de dezembro.
Você disse que já é uma tradição lançar um estudo técnico nas edições do ConstruBusiness, né? Esses estudos são encaminhados para as autoridades, é isso?
Isso, entregues àquelas que estão aqui e entregamos também às principais lideranças do setor e às autoridades. Eu digo que é o nosso livro de cabeceira. Né? Ali tem todo o diagnóstico e tem todas as recomendações. É uma agenda propositiva, como sempre fizemos, com alguma série de encaminhamentos e que facilita muito o nosso diálogo e o alinhamento com as autoridades no futuro.
O Fiespcast conversou com Carlos Eduardo Auríquio, diretor titular do Departamento da Indústria da Construção e Mineração da Fiesp. Caco, obrigado por participar do Fiespcast.
Nós que agradecemos o espaço e a atenção que vocês têm dado para nós. Obrigado.